os homens do fraco não deixam nada por cobrar.
Olá a todos, sejam muito bem-vindos aos Homens do Fraco. Esta semana por cá vamos aprender a tentar perceber o português de alguém nascido em Goa. Vamos medir a temperatura a que se deve atirar tinta verde e por lá fora vamos até ao país do Messi saber em quem votou o segundo melhor jogador do mundo. Lá para o fim vamos tentar pedir algum dinheiro à União Europeia, que aparentemente dá dinheiro a toda a gente. Para tudo isto decidimos receber o Vítor Nunes. Tem 49 anos e é nascido em Coimbra, licenciado em Engenharia Eletrotécnica, mas nunca quis ser engenheiro, diz ele. Decidiu trabalhar sempre na área comercial, de soluções de engenharia, telecomunicações comerciais, telecomunicações, a vida comercial, governamental. Eu sempre que começo este programa tenho sempre problemas de dicção, não é só com o inglês, é mesmo também com o português. Aliás, mas hoje vamos falar muito sobre isso. Ele correu o mundo todo, viveu em 8 países, em 4 continentes, atualmente vive entre Espanha e Portugal, diz-se um liberal convicto, não tem muita paciência para política partidária, ele e eu, foi membro da IEL e partilha comigo a paixão por vinhos e afins. A mãe dele, assim como a minha, diz que o seu filho tem uma boca santa, ele é bom para comer tudo. E eu também sou assim. E também, como eu, dá uns toques na cozinha, sendo o chefe lá de casa. Vítor, muito obrigado por esta visita. Já vamos falar. Deixa-me, antes de continuar, lembrar a parceria que os Homens do Fraco e a Prozis, uma empresa líder de referência em todo o mundo em suplementos esportivos e muito mais, tem. Temos um desconto de 10% para oferecer. Usem o código Homens do Fraco durante o checkout ou utilizem o link disponível na descrição deste episódio ou acedam a www.prozis.com e insiram o código Homens do Fraco para aproveitar este desconto exclusivo. Têm desconto e ao mesmo tempo estão a apoiar-nos a não deixar nada por cobrar. É aproveitar. Mais uma vez, então, seja muito bem-vindo, Vítor. Obrigado por teres aceitado o nosso desafio. Bem-vindo, Diogo Hofbauer. Bem-vindo, Gonçalo Galvão Gomes, ainda na Alemanha, ainda não desistiu, continua a lutar. Vamos lá às cobranças, mais vale, não é? Não vamos deixar, não podemos deixar nada por cobrar, portanto é melhor pôr uns pés ao caminho. Nós vamos começar então, como é habitual, com o nosso convidado, que quer falar de problemas da expressão e quer falar em dialetos ou em pequenas mentiras, que para a política e os média nacional não são populismos, nem sequer mentiras, são problemas de expressão. Nós já tínhamos pensado no tema antes do domingo, mas este fim de semana também o Ricardo Araújo Pereira, no seu programa da SIC, falou neste assunto, porque o António Costa pediu desculpa no Parlamento, não por ter dito uma inverdade, mas por ter sido mal compreendido. Vítor, o problema de dicção do nosso Primeiro-Ministro será motivo para a sua média tão elevada de factos falsos que o polígrafo lhe tem apontado?
Ora, bom, muito boa noite. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. Falar um bocadinho com vocês, sou seguidora do vosso podcast desde o início, não é? Para mim é uma surpresa este convite, fico feliz e muito contente por ter visto o vosso crescimento nos últimos meses, não é? E a quantidade de seguidores que tem crescido, e acho que ainda vai ser muito melhor. Em relação a António Costa, ao doutor António Costa, ao Alberto Gonçalves, com muito carinho, e que nós devemos ter sempre em relação ao nosso Primeiro-Ministro, eu acho que mais do que dicção, ele tem um problema de apetite. Ele gosta muito de comer sílabas, gosta muito de comer letras ali no meio das palavras, na competitividade, na brutalidade, aquelas palavras que ele inventa assim no meio do nada. E é interessante ver que ao fim de 8 anos ele finalmente começa a assumir que tem um problema a expressar-se. Nós todos achávamos que eram mentiras algumas das coisas, mas parece que afinal são só questões de forma como ele se expressa, às vezes chama cobardes a pessoas, afinal provavelmente estaria a dizer que as pessoas estariam cansadas, mas é António Costa, sempre a criar o seu mundo virtual, tentando convencer as pessoas que tudo vai bem no país, que existem, há uns tempos existiam não vacas gordas ou magras, mas eram vacas voadoras, coisa nunca vista neste mundo. Neste momento, aquilo que nós percebemos é que já se passaram quase 8 anos, acho que se não é 8 anos, são 7 anos e 10 meses, ou 7 anos e 11 meses, o país já não aguenta tanta promessa, já não aguenta tanto anúncio, começa a perceber-se que não é só uma questão de expressão, são muitas desculpas. Eu acho que a partir de agora António Costa vai ter mais pressão, não só pela oposição, parece não existir, mas até existe, no Parlamento o deputado, como é que era o do PSD, agora foi uma quima branca, que lhe fez a pergunta, que normalmente é uma pessoa com low profile, mas extremamente inteligente, com a Vendra Ventura, e depois temos agora aquela oposição interna que vai ter que mostrar algum serviço. E António Costa começa a ter que se desculpar, começa a ter que arranjar outras formas de encarar as pessoas.
Mas ele não é só o arranjar aqui desculpas ou ser mal interpretado. Ele consegue sempre, ele neste aspecto é um habilidoso fantástico, eu acho que ele consegue passar sempre a responsabilidade para os outros. A responsabilidade nunca é dele, a responsabilidade será sempre dos outros. Que é um bocado aqui o que aconteceu, sim. Quer dizer, ele, não é ele que tem dislexia ou...
Eu acho que aqui ele já mudou um bocadinho, não é? Que ele já não disse que as pessoas o interpretaram mal, ele já usou uma palavra e disse, eu expressei-me mal. Não é? Uma situação que a gente tinha visto claramente, que ele disse que era preciso privatizar na negociação com Bruxelas, e Pedro Mundo Santos, a tal oposição interna, veio dizer calma lá, porque não é assim. E ele aí, sabendo o que tinha dito antes, teve que dizer que não foi uma questão de o interpretarem mal, porque o erro estava na boca dele, não é? Não estava na boca dos outros. E aí já começa a ser uma mudança de perspectiva.
Pois. Muito bem, deixa-me introduzir aqui à conversa o Gonçalo e o Diogo, e eu começaria por quem está mais longe, o Gonçalo, que está em Berlim, e aproveitando para lhe perguntar se ele imagina um primeiro-ministro em Portugal, de origem alemã, a enganar-se assim tantas vezes. Achas possível, Gonçalo?
Não sei se seria possível. Olá a todos e todas e todos e toda a gente, um grande abraço ao Vítor. É bom ter alguém que realmente percebe sobre os assuntos e não é apenas um catarrento como eu. O António Costa, que é provavelmente o tópico que nós já a pessoa que nós mais mencionámos aqui no podcast, chega a ser às vezes difícil arranjar coisas novas para dizer sobre ele, mas eu encontrei um polígrafo, um fact-check do polígrafo muito interessante, que falava sobre uma informação que andou a circular, em que António Costa, portanto, a informação que o polígrafo analisou dizia que António Costa já defendeu pelo menos 6 posições diferentes sobre a TAP desde 2012. E são estas. Fevereiro de 2012, ele diz que a TAP deve ser integrada numa grande companhia latino-americana.
Em agosto mal interpretado.
2014, diz a TAP é mesmo aquela empresa que não deveria ser privatizada.
Poxa, mal interpretado.
Um ano depois, em outubro de 2015, ele diz o PS não permitirá que o Estado perca a maioria do capital da TAP.
Uhum.
Está aqui a dar qualquer coisa. Para em novembro, portanto, um mês depois, dizer, novembro de 2015, o Estado retomará 51% do capital da TAP. Faltam duas. Em junho de 2017, ele diz, será integralmente cumprido o compromisso com 50% do capital da TAP. E por fim, a 6 de abril de 2020, não a 6, mas em abril de 2020, a sexta frase, não podemos excluir a necessidade de nacionalizar a TAP. O polígrafo classificou isto como verdade, porque existem informações registadas sobre estas tomadas de posição. E são pelo menos 6, haverão provavelmente mais algumas, mas estas são as 6 que marcaram mais o dossiê da TAP. E é importante realçar que estas ideias multifacetadas ocorreram após uma renacionalização desastrosa, que se não é um caso criminal, ao menos devia ter sido suficiente para lhe terminar a carreira política. Era o mínimo, não é? Eu não sou advogado, portanto, não sei se existe razão para pôr aquela corja toda num tribunal a explicar porque é que eles renacionalizaram a empresa, mas pelo menos isto devia ter sido suficiente para as pessoas olharem para o que aconteceu e pensarem, não, este indivíduo não pode ter um cargo político nem numa junta de freguesia. Mas é aqui que eu vou ser o disco riscado e dizer aquilo que ando a dizer sempre. O António Costa não é apenas o primeiro-ministro que os portugueses escolheram, é também o primeiro-ministro que os portugueses merecem. Ele não passou a ser um mentiroso em 2023. Aliás, estas 6 mudanças de posição sobre a TAP que mencionei ocorreram antes dele ser reeleito. Ele fez o estrago, anda sistematicamente a mentir sobre a solução para o problema, e este problema da TAP é um exemplo, podiam ocorrer aqui mais 5 ou 6. Portanto, o problema que ele criou com a TAP, mente sobre ele, e como recompensa, o que é que os portugueses fazem? Dão-lhe uma maioria absoluta.
Ou então não o perceberam, homem. Já pensaste nisso? Estás a... não é?
Sim, possível. Quando ninguém o percebe, quando ele próprio não se percebe, não percebe o que está a dizer, é normal. Isto casa com um tópico que eu falei há umas semanas, ou a semana passada, já não me recordo, que como é que um indivíduo que fala tão mal, que é tão pouco carismático, que não é bem parecido, que não é particularmente inteligente, como é que este indivíduo consegue ser tão bem sucedido politicamente? Isto é uma incógnita. Eu espero que um dia alguém se dedique a estudar isto e consiga explicar a leigos como eu como é que aquele indivíduo, que poderia ser um gajo medíocre, é tão bem, é provavelmente o político mais bem sucedido na política portuguesa. Mas em relação à Alemanha, apesar de existirem muitos problemas na política alemã e estarmos coincidentemente com um dos piores governos dos últimos tempos, uma pessoa com o perfil de António Costa só podia ser eleito em Portugal, num país africano ou numa Venezuela. Num país com um mínimo de civilidade, teria este indivíduo a gerir o que é que seja. Eu quando estava a escrever as minhas notas...
Ele não tinha hipótese em Goa, Gonçalo, por amor de Deus.
Não tinha. Eu quando estava a escrever as minhas notas, eu queria escrever um exemplo de uma coisa que ele pudesse gerir. Eu comecei a pensar, bem, se calhar a caixa de uma bomba de gasolina. Não, isto é demais, não quero meter a gerir dinheiro. Eu queria escrever um exemplo prático e não consegui, porque não há nada que eu consiga imaginar como um exemplo do que o António Costa pudesse gerir. Então, não há nada que o indivíduo pudesse se fazer numa possibilidade.
Muito bem. Diogo, tu és o nosso setor, somos nós que temos um problema com a língua ou terá sido o acordo ortográfico uma tentativa de nos aproximar destes dialetos tão próprios como os portugueses de Goa? Não é? Pode ter sido.
Pode ser.
Exatamente, para nos aproximar.
Antes de mais, beijinhos a todos aqui, um grande beijinho ao Vítor, beijinhos lá para casa também, para os homens, beijinhos para todos. Nós hoje vamos falar da Argentina, ainda para mais, que é um país em que, segundo eu percebo, os homens também têm o hábito de se cumprimentar com beijinhos, um bocadinho como Itália. E, portanto, aproveito para beijar todos os homens que nos estejam a ouvir aqui e em casa. Em relação ao Costa e à desculpa da interpretação e da expressão, a desculpa usada foi credível, porque, como diz o Vítor, o Costa efetivamente fala como se tivesse 2 hambúrgueres na boca constantemente, o que, a ser verdade, explicava não só a dicção, como até a obesidade mórbida que ele padece. É preciso referir literalmente o elefante na sala. O Costa está cada vez mais gordo. A última vez que eu o vi, ele está redondo. Ele está mesmo redondo. Cada vez que ele aparece mais gordo. Ele está a ficar com os queixos do cabrita. A última vez que eu o vi, eram 5 queixos. E prometem aumentar de número e de dimensão.
Body shaming. Tinhas que ser tua body shaming por aqui.
Não.
Excesso de bolas de Berlim. Excesso de bolas de Berlim quando vai ter de olhar.
Se calhar foram as bolas de Berlim. A verdade é que ele está a fazer os portugueses apertar o cinto e o dele parece que vai sair fora, não é? Mas é caso para dizer que ele se alimenta das mentiras, não é? Aqui uma pequena pane. Mas a parte curiosa destas mentiras do Costa, como vocês estavam a referir, é que independentemente da quantidade, independentemente da forma, ele nunca é considerado um populista ou um aldrabão pela generalidade das pessoas. Isso é um fenómeno bizarro, porque se nós formos avaliar todas as frases que eu ouço sobre o Ventura, frases ditas pelos seus odiadores de serviço, e eu falo à vontade porque eu de facto não estou aqui a defender a pessoa Ventura, estou apenas a colocar os dois lado a lado, e todas as frases que eu ouço sobre o Ventura é porque é demagogo, é porque é populista, é aldrabão, é mentiroso, é vira-casacas. Ainda agora o Gonçalo ilustrou uma das milhares de vira-casaquices do Costa, que não tem, que o Ventura não tem princípios, que vai consoante a maré, que é um encantador de burros, que só burros é que votam nele. E sempre que eu ouço estas frases, mas é o Costa, não é? Estás a falar do Costa. Não, não, o vento, ah, ok, eu percebi mal. Porque ainda para mais, com consequências muito mais concretas e reais na nossa vida. E de alguma forma, o Costa conseguiu assustar o eleitorado para que tenham medo de uma pessoa que tenha exatamente as mesmas características que ele aponta. Isso é um fenómeno bizarro, que eu não sei muito bem explicar, até porque, como já dissemos aqui, como o Gonçalo disse agora, ele não parece ter as características, agregar em si as características que permitam esta impunidade. Aliás, eu esqueci-me de referir outro aspecto que é apontado ao Ventura e que é aplicável ao Costa, que é, ah sim, está bem, mas o Costa não é racista. O Costa, então não é, o Costa é profundamente racista. O Costa, quando confrontado com as altercações, salvo erro, no bairro da Jamaica, na altura, pela Assunção Cristas, respondeu, deve ser por causa da cor da minha pele que a senhora deputada me está a perguntar isso. Racista. Ainda recentemente teve aquela manifestação de professores e ele viu a sua cara com os seus traços inflamados, como em qualquer caricatura, dois lápides espetados no nariz, e o que é que ele pensa? Indianos. São os porcos dos indianos. Racista. O Costa é um racista. Só não vê quem não quer. E, portanto, esta impunidade que ele passa pelas mentiras, diria que ele comporta-se, diria que vem muito da sua confiança e dele se comportar já como impune. Eu diria que essa à vontade provém de uma certa fidalguia, ele é um fidalgo, ele viveu a sua vida toda como um pequeno reizinho, até se tornar o reizão, e portanto toda a sua vida foram facilidades, toda a sua vida correu de acordo com aquilo que ele queria. Ele nunca se viu prejudicado politicamente por nada do mal que fez ao longo da sua carreira política e, portanto, é natural, e eu aí dou-lhe de barato, que eu se calhar na posição dele também me achava absolutamente intocável, porque está longe de ser apenas o trabalho como primeiro-ministro. Antes disso, na Câmara de Lisboa, já tresandava a merda aquilo. E mesmo assim ele conseguiu ascender politicamente, passando sempre pelos pingos da chuva. É um fenómeno que ainda está por explicar e que se calhar o Vítor consegue explicar. O Vítor, o que é que tu, já agora vou fazer o papel do Zé Carlos, o que é que tu achas, como é que se justifica esta magia, este feitiço com que ele enfeitiçou os portugueses?
O Costa é claramente um animal político. Eu acho que se nós olharmos para aquilo que nós conhecemos, nasci depois do 25 de Abril, portanto não posso falar do que se passou antes de Salazar, sim, mas só vi um político assim, neste tipo de perfil, é Mário Soares, não é? Mas Mário Soares é um bocadinho diferente, eu acho que tinha muito mais ideologia do que tem Costa. Costa não tem claramente nenhuma, é um sobrevivente, é um peso pesado, entre aspas, quero ser literal aqui, peço desculpa, não quero falar das questões de peso de ninguém, nem das bolas por ali, mas é claramente alguém que luta pela sua sobrevivência, contudo, a forma como chegou a secretária-geral do PS, passando por cima de António José Seguro, a forma como passou por cima de Passos Coelho, todos nos lembramos que no setembro anterior às eleições, no ano anterior, toda a gente dava o expresso, tinha sondagens que diziam que António Costa claramente e perdeu contra Passos Coelho e Paulo Portas, obviamente era uma coligação, mas ele perdeu. E, em vez de dar os parabéns pela vitória ao adversário, lançou-se ao poder, fazendo algo que o PS nunca tinha feito. Quebrou as linhas vermelhas, havia linhas vermelhas do PS, pelo menos nas negociações com o Partido Comunista, porque eles sabiam perfeitamente que o Partido Comunista era demasiado radical. Pelo poder ele fez isso. Fez uma geringonça, conseguiu manipular muito bem o PCP e o Bloco de Esquerda, tanto que se viu quando o governo caiu, houve voto útil para dar a maioria ao PS de Costa. Ele consegue ter um animal político brutal, não sendo uma pessoa extremamente inteligente, não sendo uma pessoa carismática, não é um reformista. Portugal está a viver isso, neste momento está a ter as consequências de 8 anos de gestão corrente. Nós temos governo ou não termos, é praticamente a mesma coisa. Tivemos governo de 6 meses e praticamente não se notou.
Mas serão os méritos só dele ou os portugueses querem isto?
Acho que os portugueses estão satisfeitos com aquilo que vão aceitando. Eu acho que desde, pelo menos que eu me lembro, eu já falei isso várias vezes, até com com o Diogo em alguma altura, nós tivemos uma fase, talvez tu, Zé Carlos, te lembres melhor, que é mais da minha idade, que foi o tempo de Cavaco Silva, e Portugal cresceu brutalmente. E depois os primeiros anos de Guterres, também como consequência disso, entrava logo, e a partir daí os portugueses apelaram. Por isso, os últimos 20 anos de Portugal são...
É isso.
Tranquilos. Não, não, aceitamos tudo, aceitamos Sócrates, aceitamos Durão Barroso, que também não foi grande coisa. A Troika fomos obrigados a aceitar, foi o que foi. E depois temos Costa, temos aquilo que aconteceu com o anterior Ministro das Finanças, que vai para o Banco de Portugal, criou a posição e vai, contesta, ninguém diz nada. Temos uma série de situações de escândalos, temos aquilo que aconteceu no Ministério das Obras Públicas, que foi vergonhoso, e agora vão escrever livros juntos e está tudo, parece a aldeia dos Smurfs, não é? E nós aceitamos, para viver serenos, o Correio da Manhã faz as notícias e está tudo bem. E José Sócrates continua livre, apesar de sabermos todos o que é que ele fez, e não vai ser julgado, o senhor do Bez a mesma coisa, e é neste meio que Portugal aceita. Acontece também porque talvez não há uma oposição. Não existem figuras fortes na oposição. O PSD, eu acho que se há alguém que tem imagem do Portugal neste momento, do Portugal real, é o PSD que aceita a situação como está. Teria que ser um partido com que governasse e não apresenta essas opções ao país. E por isso, Costa sobrevive e provavelmente ainda vamos ter pior que Costa no futuro.
Oh, meu Deus. Bem, isto, estamos a ficar com o programa muito deprimente e deprimido. Se vocês
vamos
não
animar
tiverem mais...
um bocadinho de cor. Vamos animar
vamos dar um bocadinho de cor, é isso. Se vocês não tiverem mais nada a acrescentar, eu propunho então que avançássemos para o segundo tema nacional. E, certo, Gonçalo, mais alguma coisa a dizer? Avançamos, Vítor, Diogo? Ok, avançamos certo. Então. Vamos falar sobre a Climáximo. Em Portugal já temos finalmente um grupo da extrema esquerda a sério que comete atentados terroristas com perigosa tinta verde e cor de laranja, que vandaliza montras de lojas de alta costura, ainda sem grande sucesso porque não têm conseguido roubar, ao contrário de outros grupos de extrema esquerda por esse mundo fora, que se atravessa aninhados nas passadeiras de parapiões das estradas deste país. E Diogo, tu que quiseste falar deste grupo perigoso, o nosso presidente já nos disse que achou graça à primeira e à segunda brincadeira, agora já começa a perder graça, diz ele. Concordas? As manifestações de mostrar o cu seriam menos cansativas ou aborrecidas do que atirar tinta?
Muito melhor. Aliás, eu esperava que a moda tivesse... Ninguém me ouviu aqui a dizer mal dessa manifestação. Eu estou agora a pegar com a questão das tintas. Quando as manifestações...
Quando foi mostrar o cu, tudo bem.
Sim, quando eram miúdos a mostrar o cu, eu não, nem ai nem ui, não ouviram uma palavra da minha boca. E se ouvissem era de incentivo. Mas o que mais me surpreende nesta questão é mesmo estes movimentos acreditarem que estão na luta contra o sistema, quando o próprio, até o Presidente da República diz que acha piada aos crimes cometidos. Porque eu aqui gosto de separar aquilo que são as organizações daquilo que são os terroristas, os miúdos. E os miúdos, a maioria deles, e nós vemos-los, eu acredito que esteja efetivamente convencida que o mundo vai acabar e que eles não têm futuro e de sofrerem efetivamente com isso. Aliás, basta olhar para a maior parte deles para entender que são pessoas com perturbações mentais e emocionais profundas.
Tu hoje arrasas toda a gente, é body shame.
É o olhar, olhem sempre para os olhos dizem tudo, e aquela gente tem um olhar absolutamente perturbado, tem absolutamente perturbado, e portanto são pessoas perturbadas, desestabilizadas, e que portanto são facilmente manipuláveis, e acredito que muitas delas comam este tipo de campanhas. Aliás, chegou-me recentemente um clipe de uma conversa no telejornal sobre este assunto, eu creio que era na CNN, eu não estou certo disso, eu não vejo a televisão, os clipes chegam-me sem que eu os peça, e a jornalista durante o debate teve uma expressão muito interessante, que ela disse que os jovens sofrem de ansiedade climática, uma expressão que eu já tinha, ouvido, mas que sofre de ansiedade climática, e cito, com as notícias que lhes damos diariamente. E é mesmo isto. Portanto, é uma admissão de indução de pânico. Aliás, nós tivemos Nós, quem foi o jornalista que foi apanhado em câmara oculta? Eu não sei se não foi da CNN também, acho que sim. Que foi apanhado em câmara oculta nos Estados Unidos a dizer as alterações climáticas são o novo Covid, é a nova campanha de medo, é o novo... e, portanto, eu gosto de distinguir estes miúdos que são miúdos, enfim, que têm alguns problemas emocionais, mentais e que comem a propaganda das organizações que os instrumentalizam e até com alguma crueldade no sentido de fazer avançar uma agenda que não tem a ver com o clima, tem a ver com privação de liberdade, tem a ver com muita outra coisa e que coincide, como é óbvio, com os interesses do poder e da elite reinante, porque esta é a segunda parte, que eu não entendo como é que estes ativistas continuam a achar que são contra o sistema, quando o tópico do clima é tão empurrado para a frente, não só em Portugal como na Europa e no mundo, é tão empurrado pelas forças políticas que até surgiu, até emanou na Holanda um novo partido político, um grande partido político, resultante da reação do povo a esse tipo de medidas. Portanto, se em Portugal nós ainda estamos na fase de os portugueses estarem a pedir medidas pelo ambiente, na Holanda estão a criar partidos e a votar neles em massa por causa precisamente desse tipo de medidas de privação de liberdade e de privação de produção e de consumo. E muito disto assusta porque muito daquilo da tática usada na PSYOP da Covid é aqui aplicável, nomeadamente o facto de se alicerçar na ideia do consenso científico. Aliás, nós vamos à Wikipédia e na Wikipédia, na página da negação das alterações climáticas, tem uma página própria, essa negação aparece definida como a negação não suportada do consenso científico. Portanto, segundo a Wikipédia, e nós temos que nos habituar a de que hoje em dia não existe informação neutra, e a Wikipédia tem a agravante de ser encarada como tal, até segundo a Wikipédia, qualquer argumento contra a existência das alterações climáticas provocadas pelo homem, inclusivamente não só a negação das alterações em si, como a negação da política que eles propõem para a combater, aparece-nos como uma negação do consenso científico, não é? Onde é que nós já vimos este filme? Portanto, aqui o que me preocupa não é o pessoal com as tintas, esse pessoal desejo-lhe tudo de bom na vida e que consigam crescer e ter uma família e filhos e que sejam muito felizes, algo que não estou a ver a acontecer, infelizmente, no seu futuro. Mas em relação às organizações, devem ser imediatamente denunciadas por toda a gente. E é por acaso que já disse isto, eu acho que no clima as pessoas não vão comer com a mesma segurança, porque as mentiras são por demais evidentes, a instrumentalização é por demais evidente, e mais do que isso, estes miúdos a tirar tinta não estão a ajudar propriamente a causa.
Muito bem. Vítor, o sítio da internet da Climáximo é vermelho, as tintas usadas são verdes e cor de laranja. Apesar de estarem ainda muito no início, esta falta de unidade na escolha de cores pode fazer desconfiar problemas internos, como em alguns partidos políticos com outras cores mais clarinhas?
Eu acho que mais do que isso é... O Climáximo tem uma ligação profunda ao Bloco de Esquerda, é preciso não esquecer isso, não é? E outros movimentos extremistas da Europa, não é o único a falar das alterações climáticas, do fim do planeta. Eu vou-vos dar um exemplo. Por exemplo, há uns dias eu passei numa loja que tinha um anúncio muito interessante que é Buy Vintage, Save the Planet. Isto é, nós andamos pela rua e vemos todo o tipo de mensagens a dizer que temos que salvar o planeta, e isto é um bocadinho o que dizia o Diogo, as crianças e os jovens são bombardeados, é uma autêntica lavagem cerebral todos os dias em que o mundo vai acabar, eles têm que fazer alguma coisa, nós somos muito pauzinhos, e portanto há ali uma falta de unidade hoje em dia que havia um pouco antes, porque eram os políticos mais fortes que tinham interesses da indústria também, em promover novas políticas energéticas, que algumas até poderão fazer sentido para não sermos tão dependentes da Arábia Saudita, do Qatar, dos países todos, não é? mas hoje começam a haver grupos extremistas que já existiram por outras razões e que vêm sempre do mesmo sítio. Se nós nos lembrarmos dos anos 90, era sobre a educação, também eram os movimentos de ruptura, que havia um tal do movimento de ruptura que deu personagens como aquele senhor André do sindicato Stop, não é? E eles andam todos aí. Há uma unidade ali, não, é que eu sei, se eu olho para aquele movimento, que não sei se é um movimento, se é um coletivo, eu acho que eles se afirmam como um coletivo, não é? Como na Venezuela, e não vejo aquilo como sendo algo realmente sobre o clima. Aquilo é mais climarxismo do que outra coisa. Eles querem promover uma alteração de uma agenda, querem ter preponderância política, e atirariam tinta se fosse por causa do povo que nós comemos, povos, se era por causa dos carros, se é por qualquer coisa, eles farão isso. Acho que há uma unidade, vem do Bloco de Esquerda, claramente, não creio que venha, por exemplo, da aula do PAN, acho que o PAN percebe muito bem o que é que está a passar, com a sua líder, com aqueles problemas que tem na Madeira, mas é claramente saído do Bloco de Esquerda, e é preciso dizer isso, são radicais de esquerda, e que nós não podemos aceitar, e porque se nós falamos disso da tintas, também podemos falar da questão dos ataques aos SUVs e aos carros grandes que eles fazem hoje em Lisboa, coisas sempre importadas, que eles também não têm grande imaginação, vem sempre tudo fora. No outro dia eu acho que houve uma menina que pulou as mãos a um avião, quer dizer, ou vão pintar um quadro.
Ela foi logo arrancada, coitada da miúda, ela estava colada, ficou logo sem pele.
Pois, não sei, eu acho que podiam colá-la fora do avião e voar.
Era isso, e levá-la. Espetacular. Até eu fazia uma coisa dessas, se me deixassem ir fora do avião, se fosse possível.
Ora bem. Mas há aqui outra questão, só aqui para terminar. Toda esta mensagem de o planeta, mas a verdade é que eu acho que esta gente não sabe sequer que é o planeta. Eu cresci numa família em que a minha mãe é professora de geografia, eu aprendi muito sobre geografia desde criança. O planeta tem 4,5 mil milhões de anos, já sobreviveu a 5 mega eventos de extinção. O planeta sempre sobreviveu. Os humanos podem não sobreviver, como os dinossauros não sobreviveram, como outras espécies não sobreviveram, mas irá sobreviver. Se me vierem com a desculpa que temos que salvar a natureza, temos que ter as cidades um pouco menos poluídas, a ter melhor qualidade de vida, tudo bem, mas esta história é sempre uma mentira pegada. E os miúdos, coitados, são manipulados. E hoje são os urbano-depressivos que têm medo de tudo e mais alguma coisa. E isso é importantíssimo para... O medo é bom para os radicais.
Para controlar. Gonçalo, esta é a nova extrema-esquerda que temos? A tirar umas pinguinhas... Não te parece? Sinceramente, agora pensa lá, pensa comigo. A tirar umas pinguinhas de tinta ao Medina não é assim um bocado para os choninhas?
Essa é uma versão revolucionária, um bocado choninhas, é. Mas mais choninhas são as instituições que temos, que permitem que este tipo de coisas apareça e comece a escalar sem que haja uma resposta adequada. Eu já vou falar sobre a resposta. Eu gostei do discurso do Diogo, achei bonito, acho inspirador, mas eu discordo completamente, porque a solução para o problema é levar-lhe no focinho. E abençoadas as pessoas que os tiraram sem cerimónia do meio da estrada. Aliás, para mim, qualquer um daqueles condutores ia receber uma medalha pelos serviços prestados à comunidade, porque a solução, às vezes é preciso levar em adultas se não se levou em criança, e claramente aquelas pessoas precisam ter algum tipo de educação, que infelizmente os pais falharam, mas a sociedade civil pode compensar.
Não percas o raciocínio para onde queres ir, mas agora também fiquei curioso. Um homem que fundou o PAN, como é que propões que haja movimentos revolucionários? Como é que achas? Achas que eles deviam pôr bombas em bancos e dizer que era por causa das alterações climáticas?
José Carlos, desculpa, mas tu não podes dizer que o Gonçalo é fundador do PAN em todos os episódios, pá. Eu sei que é hilariante.
Tem que pagar.
Está-me sempre a tirar isso à cara. Eu participei na fundação, eu fui subscritor, eu arranjei assinaturas, mas só me filiei, julgo, 8 ou 9 meses depois da fundação. O que não impediu que lá estivesse 10 anos, mas não foi
agora aplicava-se, quer dizer, eles são os amigos dos animais e natureza. Mais do que ninguém, eles devem querer salvar o planeta.
Natureza. Aliás, este é o primeiro equívoco. O primeiro equívoco é pensarmos que este tipo de pessoa está a fazer isto pelos animais, pela natureza, pelo planeta. Obviamente que eles não estão a fazer isto por nada, por nenhuma dessas nobres causas. Aliás, eu já falei nisto num dos episódios, dei este exemplo. Quando um dos indivíduos que bloqueou a estrada aqui na Alemanha foi chamado a tribunal, ele não compareceu. Portanto, ele estava a bloquear as estradas porque para esse indivíduo as pessoas irem para o trabalho de carro era destruir o ambiente, mas esse indivíduo não participou na ação no tribunal, não foi a tribunal, porque estava em Bali de férias. Portanto, ele claramente não foi de comboio para lá. Obviamente,
qualquer interesse
ambiental, e eu acho que a solução é aquilo que aconteceu na segunda circular, julgo que foi na segunda circular, em que as pessoas levaram uns cornos e foram tiradas lá. E não podemos ter esta solução que eu classifico como ideal.
Está muito violento.
É preciso entender que estas pessoas estão a cometer crimes. E cometer crimes no sentido em que bloquear uma estrada é um crime, fazer manifestações não autorizadas é um crime, e imaginemos que um de nós vai a conduzir e atropela um daqueles idiotas, não é? Fica com a vida destruída e na volta ainda vai parar a cadeia. Mas nem vale a pena falarmos em cenários muito hipotéticos, porque aqui na Alemanha, onde estes idiotas florescem como ervas daninhas, uma pessoa estava a ser transportada em estado grave numa ambulância, porque teve um acidente de bicicleta, bateu contra uma máquina das obras e teve que ser transportada de urgência, e a ambulância ficou presa no tráfego devido a estes bloqueios. Não é claro que a demora no transporte tenha tido influência na morte da pessoa, pelo menos é o que o hospital disse, não é? O hospital correu a dizer, não, a pessoa morreu, mas não foi por causa da demora no transporte, mas uma certeza que podemos ter...
Número de Covid...
Que uma pessoa, não morreu de Covid, mas morreu e uma pessoa em estado grave não pode ficar presa no meio do tráfico porque alguém não recebeu mesada a tempo e está chateado. Não, e obviamente que isto não aumentou a probabilidade de sobrevivência. E há outros casos, há casos de mulheres grávidas a caminho do hospital que ficam presas no tráfico, há pessoas que vão a caminho de sessões de quimioterapia e não parece. E às vezes a ideia que me dá é que nós estamos à espera que isto, que parece de certa maneira cómico, que nós olhamos com um certo paternalismo. O Diogo falava, são jovens. Há malta ali que tem 25, 30, 40 anos, pá. Jovem. O que é que é um jovem?
Não é são jovens, Gonçalo, são deficientes.
Nós vivemos no tempo.
É pior.
Estamos para um indivíduo
é pior chamar de jovens, realmente.
O indivíduo de 30 anos é jovem. Eu com 30 anos já tinha 13 anos de trabalho no lombo. Pá, vão trabalhar, meu. Um indivíduo que bloqueia uma estrada tem que ir parar à cadeia. Pá, tem que ir parar à cadeia. Não estou a dizer que tem que apanhar 20 anos. Embora... é discutível, mas tem que passar algum tempo na cadeia, porque enquanto isto não acontecer, nós vamos acabar por ver desgraças. Um dia vai ser a nossa mãe que vai a caminho ao hospital e fica presa por causa de uma coisa destas, ou amanhã vai ser uma propriedade nossa que vai ser destruída por causa de um evento desta natureza. Isto simplesmente ainda não atingiu a dimensão necessária para que nós todos percebamos o que isto é, que é um grupo um grupo terrorista em desenvolvimento. Porque estes indivíduos também, coitados, não é? Estamos a falar de pessoas que para eles comer uma refeição com glúten é um ato de tortura, portanto, eles também não têm cabedal para mais. Mas
quer dizer, eu já percebi que o que te incomoda a ti é eles atravessarem-se na estrada, portanto, partir montras, tudo bem, atirar tinta ao Medina até deviam receber uma medalha, imagino, agora, atravessar-se na estrada é que é mau.
É tudo mal. E até ao Medina, que se alguém neste país merece é o Medina, mas até o Ministro do Ambiente nem sequer apresentou queixa contra isso. Ou seja, ele levou com tinta e nem sequer quis... O nível de colaboracionismo é tão grande que os indivíduos estão, partem, fazem o que lhes apetece, vão ao tribunal, não apanham nada, não, nem sequer têm que pagar pelos estragos que fazem. E mais uma vez, o que nós estamos aqui é patrocinar o escalar disto. Porque nós temos que pensar no seguinte, nós estamos a dizer, como referia o Vítor, que o mundo vai acabar. E estas pessoas estão a ser educadas na ideia de que se não existir certas ações, nomeadamente a neutralidade carbónica, que o mundo pode acabar a qualquer momento. O que isto leva é que as pessoas pensem que qualquer ação é proporcional, porque não há nada pior do que o mundo acabar. Portanto, se eu hoje me colar ao chão é proporcional, porque nada é pior que o mundo acabar. Mas se eu amanhã, sei lá, fizer uma coisa qualquer, um atentado qualquer, uma porcaria qualquer, esse atentado não vai ser maior do que a consequência do mundo acabar. E nós temos que cortar isto já pela raiz. Mas claro, para isso é preciso coragem, porque a solução é simples. Pouca diplomacia, a nível civil, se estiverem bloqueadas as estradas, é resolver, e entendam isto como quiserem, e a nível de tribunal, tem que se começar a julgar estas pessoas, não por coisas que eles não fazem, mas por coisas que eles fazem. Se eu chegar e mandar tinta para cima de alguém, pá, provavelmente a vida vai-me correr menos bem. À primeira vez, à segunda, se calhar já vou passar um tempo à prisão. Pá, tem que ser isto, não é? Esta versão Nelson Mandela do Wish, pá, isto não é nada.
Leva lá. Mas eu acho que aqui também leva com uma certa dissonância cognitiva, que eles sabem que o mundo vai acabar porque o sistema lhes disse, mas eles acham que o sistema não faz nada. Ou seja, se isso que tu dizes é verdade, é completamente verdade, ou seja, qualquer meio é justificável para exigir que se combata ao fim do mundo. Por outro lado, se eles acreditam nessa narrativa, porque é que eles haveriam de achar que o sistema queria que o mundo acabasse? Estamos a falar de um absurdo tão grande, que é o fim da raça humana, que é difícil imaginar que na cabeça deles os interesses da Repsol estão à frente da permanência da espécie humana.
Mas vamos lá então aqui regressar aqui um bocadinho. Vocês, já percebi que estão os três assim um bocado em sintonia neste aspecto, e eu aqui só queria tentar entender uma coisa. Tudo bem, pode haver aqui um certo exagero no discurso, pode haver um certo aproveitamento por parte de muitas instituições, de muitas pessoas, para utilizar o medo, mas as cóctelas polares estão a derreter ou não? Começa tu? Gonçalo?
Não fui lá ver.
Não foste lá ver? Gonçalo, estão a derreter ou não?
Uma coisa eu posso afirmar com certeza, eu não sei se estão, porque não sou cientista para perceber isso. Agora, o que eu posso afirmar é que aqueles atrasados mentais que colarem-se à estrada não vai fazer nada por isso. Antes, pelo contrário. Aquilo acontece e a primeira reação das pessoas é: eu sou contra este movimento. Portanto, se o objetivo é chamar a atenção, é cativar, não é. Como disse o Vítor, isto é um movimento de extrema-esquerda que está atrelado a um partido e tem um objetivo que se diz anticapitalista, antifascista, que não tem rigorosamente nada a ver com o ambiente. Mas se tivesse este tipo de ações, só causa mais, só repele em vez de atrair. E o movimento ambientalista que tu falavas no início, que começou com o PAN, o objetivo nunca foi trazer desconforto às pessoas, trazer desconforto visual, talvez mostrar uns animais no matador, mas nunca foi ganhar inimigos, porque sempre se percebeu desde o início que a forma de trazer as pessoas para a luta ambiental é fazê-las entender que nós estamos nisto todos juntos, que há muita poluição, que os animais não têm direitos suficientes, e de certa maneira as pessoas abraçarem estas causas e de forma voluntária aderirem a elas, não com castigo e com taxa e com destruir a vida às pessoas e com bloquear a ambulância. Isto não traz nada a ninguém, mas mais uma vez o objetivo não é trazer nada a ninguém, o objetivo é marcar uma agenda.
Mas lá está, se o Obama está a dar lições sobre o fim do mundo durante o dia e compra uma casa à beira-mar durante a noite, as pessoas não podem concluir daí hipocrisia. Podem concluir daí que o fim do mundo é uma aldrabice. É a única alternativa.
Muito bem. Vítor?
Não, ok. Vamos lá ver. Ora, vamos lá ver, como disse o nosso primeiro-ministro. Alterações climáticas sempre houve. Se nós temos uma enorme contribuição para elas atualmente ou não, isso é outra história. Mas a verdade, se nós formos estudar, por exemplo, aquela famosa frase, 97% dos cientistas concordam que há alterações climáticas causadas pelo homem, nós vemos que isso foi uma enorme alteração, isso está provado. Porque a pessoa que criou essa ideia pegou numa série de estudos, manipulou suas conclusões para chegar a essa belíssima frase. No máximo seriam 30 a 40% dos estudos que falariam da possibilidade do homem causar as alterações climáticas. Depois há outras, há o famoso hockey stick, não é? Que dizia que as temperaturas iam subir exponencialmente e baseado em factos que não existiam, em teorias. Agora, podemos, como dizia o Gonçalo, podemos ter melhor ambiente, podemos tratar melhor os animais, podemos tratar... Eu conheço, porque a minha atividade atual trabalho muito com resíduos e águas residuais e sei perfeitamente a situação em que estamos. Por exemplo, o parque de estações em Portugal, podemos melhorar muito isso, podemos ter muito melhor qualidade, podemos acabar com os aterros, que são um cancro em Portugal. Mas isso é melhorar o ambiente mesmo, não é salvar o planeta. E eu, sinceramente, eu não concordo que o planeta esteja à beira da morte. Acho que vamos ter muitos anos, podemos ter muito melhores tecnologias, que nos têm ajudado a ter carros mais eficientes, a ter melhor energia, mas precisa ir com calma e não entrar neste pânico e nesta loucura que estes grupos querem fomentar. Eu aqui gostava só de terminar dando uma solução, quando aparecem estes senhores a lançar tinta, é pegar tinta e atirar-lhes à cara, ou então também atirar o balde, para ser que aleje mais um bocadinho, eles nunca mais vão ter a fazer.
Muito bem, ficámos até com esta linda sugestão de o Vítor, nosso convidado, para terminarmos aqui a primeira parte. Nós acabámos os temas nacionais, vamos passar para os temas internacionais já a seguir. Para quem nos está a ouvir, são apenas 20 segundinhos de música. Nós voltamos já a seguir. Até já. Não se esqueçam que os Homens do Fraco têm agora uma parceria com a Prozis. Lembrem-se de usar o código Homens do Fraco durante o checkout para obter um desconto direto de 10%. O link está na descrição deste episódio.
Os Homens do Fraco não deixam nada por cobrar.
Muito bem, voltamos então à segunda parte, passou rápido, e nós na segunda parte vamos dar um saltinho lá fora, a assuntos internacionais. Queremos começar com o tema do nosso convidado, ele quer falar da Argentina, sabe lá Deus porquê. Aquilo que a maioria dos médias de informação afirmavam ir acontecer, a vitória de Javier Milei e com ele a ascensão da extrema-direita ao poder na Argentina, não aconteceu. O ainda ministro da Economia do país das Pampas, Sérgio Massa, ganhou e vai ter de disputar uma segunda volta com Milei. Vítor, tu que quiseste trazer este tema, até quando esta história de gritar cuidado que aí vem lobo vai resultar? Temos visto isto em tudo que é eleições, já há o perigo tão grande da extrema-direita e depois acaba por ganhar alguém ligado à esquerda. Resulta?
Ah, resulta. Resulta bastante, na América Latina resulta bastante. Tu tens um fenómeno na América Latina que se chama Forte São Paulo, que agora também tem um outro nome ligado à cidade mexicana de Puebla, que sempre que alguém é seu aliado é fantástico, é maravilhoso, pode ser até terrorista, pode ser até um grupo de traficantes de droga, mas são todos maravilhosos, lutam pela democracia, pela igualdade, pela sustentabilidade, por todas essas palavras maravilhosas, mas quando é alguém com ideias um bocadinho diferentes, é ultradireita, é extrema-direita, é direita, é fascista, é nazista. Depois tens momentos até interessantes, por exemplo, neste caso de Sérgio Massa, mas depois também posso falar de um caso também interessante no Brasil, que neste momento são vistos como grandes salvadores, porque estão na esquerda. O Sr. Massa hoje é o grande representante do kirchnerismo, do peronismo, que já foi de direita e hoje é visto quase como um movimento de salvação da esquerda. Mas Sérgio Massa, em 2015, saiu desse movimento, criou o seu próprio movimento, concorreu às presidências e foi considerado de direita. Muita gente ainda hoje fala que ele é de direita, apesar de estar na esquerda. No Brasil tens outro fenómeno, que é o Geraldo Alckmin, que foi governador de São Paulo, hoje é vice-presidente de Lula da Silva, mas quando concorreu às presidenciais, penso que de 2017 ou 18, já não me recordo bem, também foi, lembro-me perfeitamente, de muitos cartoons e memes em que ele aparecia a fazer uma saudação com o braço direito, com uma banda de um partido dos anos 40 na Alemanha, que eu não quero dizer aqui, com uma certa cruz. E, portanto, mas hoje já é um grande democrata, pertence ao Partido Socialista Brasileiro, é vice-presidente do Sr. Lula da Silva, provavelmente vai tentar ganhar um Nobel da Paz, porque ele, coitadinho, foi preso injustamente, não roubou absolutamente nada. O lobo existe sempre porque estes movimentos precisam de estar do poder. E hoje perceberam que não é com a perseguição política, não é prender gente, mas é tirar direitos políticos, como aconteceu na Venezuela com a Corina Machado, como aconteceu com Jair Bolsonaro no Brasil, como acontece em outros locais, é queimar essas figuras que são contrárias e que são conservadoras, algumas, outras liberais, nos meios de comunicação social, na opinião pública, e depois terem vitórias fáceis, porque o Brasil, o petróleo da Venezuela, o tráfico de muita coisa na América Latina financia muitos grupos políticos que hoje ambicionam ter o poder em quase todos os países na América Latina, e isso também se mostra, por exemplo, em Espanha, acontece também em Portugal, como aconteceu nas eleições com Rui Rio, não, todos lembramos daquele episódio macabro de Rosa Mota a chamar-lhe Hitlerzinho, não era? Qualquer coisa do género, quer dizer, e ninguém sequer teve a decência de dizer, minha senhora, tenha juízo, não é? Quer dizer, o Rui Rio pode ter muitos defeitos, mas eu vejo mais à esquerda, mais perto de um socialismo do que de um fascismo de Mussolini, se bem que Mussolini também tem o seu passado socialista, não é? Não podemos esconder. Mas isso vai sempre acontecer, eu acredito que não vamos nunca perder, eles nunca vão perder isso, porque é algo que muita gente em determinados países, especialmente países que tiveram ditaduras de direita, quase toda a América Latina teve, a Espanha também teve, Portugal também teve, funciona. O único país onde isso parece não acontecer é a Itália, onde as pessoas perderam o medo a essa, talvez com a queda do Partido Socialista Italiano, perderam o medo aos fascistas, a qualquer pessoa de ultradireita, ultralibertário, como eu já cheguei a ouvir, quer dizer, eu não consigo entender como é que alguém pode ser ultralibertário, não é? Eu já acho que os libertários são um extremo, como é que alguém ainda pode ser mais? Mas são estes termos que se vão utilizando sempre para denegrir as ideias, para acabar com a discussão e para impor uma mentalidade. Não se pode apoiar um André Ventura, que não é uma pessoa que eu tenho grande admiração, digo já de passagem, mas que acho que há alguns momentos ele deveria ter o mesmo tipo de tratamento que tem António Costa, porque é tão populista como António Costa, é tão oportunista como António Costa, tem ideias muitas vezes tão semelhantes a António Costa, mas continuamos nisto, que qualquer pessoa contrária à esquerda é ultra qualquer coisa, é extrema qualquer coisa. E depois quem atira tinta, quem defende terroristas é simplesmente alguém que luta pela democracia.
Sim, eu partilho contigo esta preocupação com o termo ultralibertário. Eu sempre pensava que um ultralibertário era alguém que podia ir para a cama com 5 mulheres e pensava que eu era um ultralibertário e agora estão-me a estragar o nome, agora já não sei o que é que sou, portanto fico muito desiludido e preocupado com este termo. Diogo, entendido como és tu nas questões capilares, achas que afinal a não vitória de Milei pode ter sido uma questão de pilosidade, assim é que é? Eu já estou com o primeiro tema. Eu sou muito parecido com o primeiro-ministro, não sou? Eu engulo sílabas como o caraças, não engulo.
Também me entendo, mas há muitas semelhanças. É gordo também, há muita coisa.
Mas, é muita competitividade.
Mas achas que foi uma questão de pelos, pá? Aquele penteado e aquelas suíças, pá, aquilo
não... Opa, se fosse pelo cabelo, nem o Trump, nem o Boris Johnson, nem alguma vez tinham ganho uma eleição. Por acaso, acho que vai para além disso. Acho que, na verdade, como disse o Vítor, estamos perante, diria que na política mainstream, com possibilidades reais de sambarcar o poder, é o verdadeiro anarcocapitalismo, o primeiro verdadeiro anarcocapitalismo, entre o minarquista e o anarcocapitalista, mas, como também destacou o Vítor, para a imprensa é tudo extrema-direita. Portanto, nós começamos a perceber, porque isto é prejudicial a vários aspectos. Isto não é só prejudicial para os candidatos que estão a ser atacados dessa forma. Isto é prejudicial para todo o discurso político e para todo o debate ideológico, porque não é possível ter uma conversa séria ou que seja produtiva com alguém que engloba o Milei e o Orbán no mesmo saco. Se tu perguntas a um jornalista, provavelmente o jornalista diz que sim, são ambos de extrema-direita, são da mesma linha, gostam os dois muito do Trump. E, portanto, acaba por se misturar tudo no mesmo saco, quando são duas ideologias completamente diferentes. E é interessante perceber esta morte da nuance, que, se, por um lado, provém dessa campanha concertada que existe para atacar tudo o que é dissidente, mas também provém de uma profunda ignorância dos jornalistas, que não questionam estes rótulos porque também não têm base para os questionar. É a extrema-direita, vai tudo a eito. Mais do que isso, a extrema-direita são, naturalmente, más pessoas, são piores pessoas. Este gajo quer vender bebés, quer dizer, onde é que isto já se viu?
Os órgãos, quer vender os órgãos.
Quer vender os órgãos dos bebés, quer ter filhos só para vender os órgãos dos filhos.
Exatamente.
Um monstro. E tudo que foge à no... tudo que pretende combater hoje em dia o status quo e os poderes estabelecidos é repelado de demagogia, de populismo de extrema direita, e se forem os nossos, já vimos com o Costa, não é? Se forem os nossos demagogos, não, esses mentem, mas são demagogos do bem, defendem as democracias liberais. As pessoas têm que começar a perceber que quando dizem que determinado movimento está a ameaçar as democracias liberais, eles não querem usar a expressão de democracias liberais, eles querem usar a expressão a mama. Eles estão-nos a ameaçar a mama. E conseguem, ainda assim, lançar a campanha com sucesso. Estamos a falar de um candidato que conseguiu, que era ministro da Economia e que conseguiu ser o mais votado na primeira volta, tendo uma inflação inenarrável. E aqui é mais ilustrativo do que nunca o medo do salto para o desconhecido. Em grande medida, esta resistência aos movimentos populistas provém também daí. Ok, estes são os ladrões, mas já estamos habituados a eles, a um nível de vida que nós é mau, mas que nós já estamos familiarizados. Acho que há um certo medo do desconhecido. Neste caso, o desconhecido trazia uma cabeleira excêntrica e tinha um discurso que era fácil de demonizar, no sentido de ser do 8 ao 80. E nessa medida, eu até devo dizer que, independentemente daquilo que foi avançado como possíveis resultados, eu acho que foi um resultado absolutamente brutal que o Milei teve, entre votos de protesto e votos de pessoas que ideologicamente concordaram, ou até votos de pessoas que não que queriam se, e votavam num chimpanzé que se ele se candidatasse contra o Massa. Agora, acho que foi um resultado muito positivo e que dá alguma esperança de que movimentos similares possam aparecer e abanar com a política, que a política precisa necessariamente de um abanão que se vier de um Milei. Vai sempre contar com naturais anticorpos, mas que é necessário para começar a habituar as sociedades a este tipo de ideias.
Muito bem.
De Carlos, posso só adicionar aqui em relação aos resultados algo que é muito interessante, porque em 2021 houve eleições para a Assembleia, para o Congresso Nacional da Argentina, e nesse momento a Liberdade Avança de Milei tinha muito poucos membros ainda, e conquistou 3 lugares. Nestas últimas eleições conquistou 39. Nós às vezes falamos da questão, por exemplo, da Iniciativa Liberal e do Chega, que tiveram excelentes resultados. Bom, isto ainda é mais brutal. Houve alguma expectativa, porque nas eleições primárias tu tiveste o Milei com 30%, acho que ninguém esperava, não é? As sondagens indicavam 20% a 23%. E toda a gente pensou, bom, se ele cresceu aqui 7%, 8%, vai conseguir chegar aos 40%, que ainda lhe podia dar a presidência. Não cresceu, cresceu em número de votos, ele teve mais de 10% nas primárias, mas manteve mais ou menos o nível. Eu acho que o nível de qualquer um dos candidatos na Argentina, porque eram os 3 grandes, era este, era nos 30%, estava muito dividido. E depois é a questão das alianças. Quem não convenceu foi aquela que era assessora de Macri, a Patro Bullrich, que é uma pessoa com muito pouco carisma, ainda menos do que Sérgio Massa, quer dizer, ela até podia ter uma inflação de 1%, eu acho que as pessoas não iam votar nela, porque a pessoa é mesmo, não tem mesmo ter o carisma de um, eu não diria de um Rui Rio, mas ainda consegue ser pior. Mas não convenceu, e muitas das pessoas,
do
Montenegro talvez, de Montenegro, e algumas das pessoas que votaram no seu adversário nas primárias acabaram por ir votar em Sérgio Massa, muito pelo establishment, muito por aquilo que o Diogo já disse, que o status quo, querem manter o status quo, a Argentina tem um nível de pessoas dependente do Estado absolutamente enorme, tem muita gente na pobreza, tem muito funcionário público, tem muito sindicato, tem muitas ONGs, tem muita gente a receber dinheiro e que pensam assim: bom, acabar com o Banco Central, acabar com estas políticas, eu vou ser prejudicado, prefiro ter inflação a 500%, o dólar na rua a 2 mil pesos, a última vez que eu fui à Argentina estava a 17, foi há 5 anos atrás, para vocês verem o descalabro que é, e vamos do que ter um maluco libertário, ou ultra-libertário, ou extra-libertário, ou mega-libertário, E é assim, eu acho que é a realidade das pessoas, é acima de tudo o medo. Mas vamos ver o que é que vai acontecer na segunda volta, que eu acho que vai ser interessante.
É isso. Muito bem, Gonçalo, para fechar este tema, achas que a teoria de que os argentinos querem todo o contrário dos brasileiros pode influenciar nesta segunda ronda?
Eles não se gramam, mas eu não sei se querem necessariamente o contrário. E ainda bem que o Vítor e depois o Diogo, depois o Vítor outra vez, tiveram muito e coisas de valor a dizer, porque eu de facto não tenho. Nós já... por honestidade. Nós já tivemos a oportunidade aqui de falar sobre alguns dos problemas da Argentina, na primeira vez que abordámos o tópico, nomeadamente da inflação, eu até comparei com outros países na América do Sul e falámos um pouco sobre o risco que é deixar certas políticas tomarem conta do país e que da riqueza que nós temos como adquirida. A Argentina era um país riquíssimo, não é? A Argentina era um oásis, não só na América do Sul, mas... serem preciso, mas tinha mais, o produto interno bruto era superior à França e à Espanha. Estamos a falar de um país que vivia muito bem e que descambou em 80 anos, se calhar menos.
Correto.
Mas eu também sou cético, não é? Sou muito cético por natureza para acreditar em Messias, seja o de nome, o brasileiro, seja o argentino. Claro que fico contente que apareçam alternativas e pessoas fora da caixa, como o Milei, mas ao contrário da maioria dos meus amigos da direita, eu tenho alguma dificuldade em entusiasmar-me, da mesma forma que tive pouco entusiasmo na eleição da Giorgia Meloni, que na prática se converteu num bem de nada. Eu sei que não são políticos iguais, mas são políticos anti-sistema, de certa forma, e a eleição da Giorgia Meloni foi uma autêntica... Não foi desilusão para mim, porque não estava à espera de nada, mas tem sido uma desilusão para muita gente. E não é que seja contra o Milei em si. É também porque o sistema protegeu-se e blindou-se de tal maneira... que não será um peão apenas a conseguir inverter o caminho para a derrocada. Claro que quantos mais soldados tivermos na luta, melhor, e ficarei contente se eventualmente ele tiver um bom resultado, ou se for eleito à segunda volta, mas não podemos ter a ilusão de pensar que estes homens sozinhos conseguem mudar um sistema, e como o Vitor mencionou, a Argentina tem uma função pública que deve empregar mais de metade da população. Portanto, quando aparece um maluco a dizer, pá, eu quero reformar isto tudo e despedir toda a gente, a primeira reação das pessoas é, pá, não. Ok, isto está mal, mas eu não quero ser despedido. E esse medo do imprevisível, que falava o Diogo também, leva a que se criem muitos anticorpos, para além dos anticorpos que o sistema tem por si. O sistema protege-se, o sistema blinda-se e dá-nos esta ilusão da opção e da escolha, mas muitas das vezes estas escolhas estão limitadas, até porque a própria mídia vai sempre criar esta ideia que este tipo é pior que o Hitler e fazer esta absurdidade que julgo que foi o Diogo que estava a mencionar, de que o Bolsonaro é igual ao Milei, é igual ao Trump e é igual ao Orbán. Estamos a falar de indivíduos que têm políticas completamente distintas. Eles não têm absolutamente nada a ver um com o outro. Talvez alguma política assim mais populista, mas em termos económicos, sociais, não têm nada a ver uns com os outros. E os jornalistas dizem-nos que eles são todos iguais, mas dizem-nos não é porque eles sejam completamente estúpidos. Alguns são, mas... dizem-nos porque querem proteger o sistema. Eles são parte deste sistema que se blinda e protege-se a si próprio.
Uhum. Mas quer dizer, vamos lá ver, só para fechar o tema e para avançarmos para o último, é aceitável que estes personagens anti-sistema tenham aquele tipo de penteados? Repara, o Trump, este Milei, o próprio ex-primeiro-ministro inglês, quer dizer, por amor de... não é? Vamos lá ver.
Acho que dá para um lado.
Na Argentina.
Qual é o termo?
Força, Diogo.
Não, não tens. O Orbán, pronto, ainda é o mais aceitável. Mas, quer dizer, depois tens...
O Bolsonaro também tinha...
Os de esquerda, eles ao menos estão arranjadinhos. Eles são penteadinhos, ou carequinhas.
Mas na Argentina funciona, sabes? Porque eu lembro perfeitamente das imagens do Mundial de 78. Não vi, mas lembro-me. Com os brilhantezinhos e tal, o Mário Kempes, aquela gente toda, o Maradona,
Mário Kempes.
O Cani, O Caniggia, o Batistuta, sempre tiveram cabelo crespo. Todos os meus amigos argentinos, agora quase todos chegam aos 50 e já estão todos carecas, mas na sua altura eram todos cabeludos e orgulhosamente cabeludos, e gostam de dar beijos uns aos outros. Não vou comentar, não vou falar porquê. Mas resulta, eu acho que é excesso de dulce de leche e de Malbec e aquilo é... funciona assim, cresce muito cabelo.
Eu acho que dá para os dois lados. Dá para... dá para aumentar. Se por um lado dá para aumentar o carisma e a reconhecibilidade da imagem, claro. Por outro lado é mais fácil de ridicularizar e apalhaçar e demonizar alguém que tem aquele aspecto. Eu admito que sim.
Muito bem, avançamos então para o último tema do episódio de hoje, e desta feita é internacional e também é trazido por alguém que está lá fora das nossas fronteiras. O Gonçalo quer falar do dinheiro da União Europeia, que cai em todo lado. A União Europeia tem sido muito generosa, realmente, subsidiou a nossa classe política durante anos e ainda subsidia, patrocina a guerra contra o Putin, quer mandar umas notas de 500 para Israel e a Palestina. Gonçalo, então, e se nós pedíssemos um patrocínio à União Europeia, pá?
Aqui para o podcast, eu acho que era uma boa ideia. Claro que 75% ou mais teria que voltar à origem, bem lavadinho e pronto para ser usado.
É isso mesmo. Então, mas olha, então...
Quem mandou? Mas ainda assim seria um bom negócio, porque ainda ficávamos para aí com 20% ou
25%. Então, bem bom, bem bom. Mas então, queres falar do dinheiro que a União distribui, indiscriminadamente?
Eu quero porque eu acho que nós perdemos um bocado de noção, porque a União Europeia tornou-se este polvo gigante, que nós sabemos que está lá, mas temos pouca noção do que acontece. Então, eu, como não quis perder muito tempo a fazer trabalhos de casa, vou só citar... O resumo dos tweets da Ursula von der Leyen, a Presidente da Comissão Europeia.
Chamaste-lhe Ursa?
Ursa.
Nós não usamos esse tipo de linguagem neste programa, Gonçalo, já sabes.
Pá, se eu quisesse insultar, eu ia chamar coisas bem piores do que Ursa. Portanto, a nossa amiga Ursula tem uma conta Twitter, ou no X, e... eu vou só citar algumas das coisas que ela escreveu nos últimos 10 dias, ou seja... do dia 14 ao dia 24, que é o dia em que estamos a gravar. E eu vou só aqui citar a meia dúzia deles. 37 milhões para a energia verde e marítima e gestão fronteiriça na Mauritânia. Para este investimento, a União Europeia usa um projeto próprio chamado Global Gateway, que é basicamente uma empresa que a União Europeia criou, porque assim parece menos mal dizer, a Global Gateway mandou dinheiro para, em vez de ser a União Europeia. Temos também um investimento de 1.000 milhões na Namíbia para criar empregos e ajudar a Europa em energia limpa. Para quem não está a ver, a Namíbia fica a quase 10 mil quilómetros de Lisboa, na fronteira com a África do Sul, portanto, vão mandar energia para cá.
Estás a confundir com aquela província nos Alpes, tem calma, pá.
Temos também investimento em Cabo Verde para expandir portos e melhorar a energia. O valor enterrado ou investido não está declarado no tweet. Mais de 1.5 mil milhões para o Zelensky, o que faz um total até agora de 83 mil milhões de euros, ou até 83 bilhões, é mais fácil para dar um tom americano, apenas vindo da União Europeia. Para além destes 83 mil milhões, são esperados mais 50 mil milhões de dólares nos próximos 4 anos, só da União Europeia. Triplicaram os investimentos em ajuda humanitária ao Hamas, ou como eles dizem, a Gaza. O valor não está declarado. Temos 2 mil milhões de euros para a integração dos países Balcãs do Ocidente, o que quer que isto seja, mais 4 mil milhões em empréstimos. E, por fim, temos um plano de crescimento para a Albânia, que na prática significa mais dinheiro, mas não quantificaram. Isto são os últimos 10 dias, na conta do Twitter. Fora disto estão os milhões que foram enviados para a Moldávia e para Marrocos alguns dias antes disso.
A culpa é do Musk, senão tu não havia Twitter, não sabias disto, pá.
Pois, e vivia mais feliz, não é? E é importante salientar que isto são as coisas que ela se orgulha. Ou seja, estes são os tweets que ela se dá o trabalho de colocar no Twitter. Fora deste molho estão, sabe Deus, não sei quantos trilhões gastos em coisas que ela prefere não dar destaque. E é isto que a União Europeia se tornou. A União Europeia, que tem pobreza sistémica nos seus países, que tem pessoas com muita pobreza, que vivem em situações muito difíceis e com muita pobreza, com a União Europeia que tem necessidades urgentes de modernização e que tem, e que tem que combater a falta de competitividade, tem mesmo, caso contrário, vamos ficar com uma economia arruinada, que tem problemas de energia, mas a nossa preocupação é mandar sacos de dinheiro para a Namíbia. Claro que todos nós percebemos que isto é uma lavandaria a céu aberto. Mas também é importante percebermos, ao mesmo tempo, que este dinheiro não é dela. A Úrsula não é dona do dinheiro. Os milhares de milhões que ela se pavoneia de andar a oferecer, como se fosse o pai natal dos oligarcas, é dos contribuintes europeus, que todos nós pagamos impostos altíssimos. Eu vivo na Alemanha, pago impostos altíssimos, o Vítor paga impostos altíssimos na Espanha, e vocês em Portugal a mesma coisa. E muitos de nós somos pobres, pagamos impostos altos, mas somos pobres, não conseguimos ter um nível de vida que nos permita ter muito luxo, e andamos a sustentar esta gente. Eu já fui um europeísta, convicto. Neste momento estou muito mais a caminhar para o euroceticismo. Eu julgo que a solução tem que passar por aqui. A solução tem que ser uma clara intenção de tirar poder à União Europeia. A União Europeia não pode servir para ser o banco do mundo e para tirar aos europeus, para dar às oligarquias, que na prática é isto que está a acontecer. E mais uma vez, eu só citei tweets que estão na página dela, que ela se está a orgulhar de partilhar. Nós nem nos passa pela cabeça a javardice que acontece à porta escondida. E eu sou a favor da União Europeia, até porque já mencionei aqui, eu beneficio com a existência da União Europeia, mas se calhar temos que caminhar num modelo, um modelo mais libertário, um modelo de pouco poder, influência limitada, e obviamente, e isto é urgente, menos dinheiro para gastar, porque se eles têm dinheiro para triplicar o dinheiro da ajuda ao Hamas, então têm dinheiro a mais na conta. É tão simples como isso.
Oh, Diogo, o que é que tu achas que os imigrantes portugueses na Alemanha não gostam deste tipo de generosidade?
Não sei, isso é o Gonçalo que tem que dizer, mas eu revejo-me a 100% no que o Gonçalo disse, porque, enfim, o nível de vida na Europa está em declínio, em absoluto declínio. Aliás, basta ver em Portugal, que é o exemplo que nós temos, uma das economias mais fracas da União Europeia. Em Portugal é muito difícil sobreviver sequer com o salário médio. Com a renda da casa vai metade. E depois o resto vão ser migalhas, é gerir o dia-a-dia. É muito difícil sequer pagar as contas todas, quanto mais viver confortavelmente. É uma coisa que afetou profundamente da minha geração para baixo, dos millennials para baixo, que acabaram por se confrontar com a imprevisível para nós ideia de que o nosso nível de vida ia ser consideravelmente inferior aos que nossos pais tiveram o prazer de beneficiar nos anos 90. Aliás, eu diria que grande parte da resistência ao ceticismo de que o Gonçalo estava a falar em Portugal tem a ver com a memória fresca dos benefícios que a Europa trouxe à vida das pessoas, porque eu próprio sou frequentemente confrontado com isso quando estou em conversa com pessoas mais velhas acerca da União Europeia. O argumento inevitável é de que, se não fossem os fundos europeus, o que é que isto não tinha sido? Em primeiro lugar, não augura muito a favor da Europa, na verdade, ou de Portugal, mas, sobretudo, entender que em 2023 o cenário não é o mesmo. Nós não beneficiamos em nada economicamente da União Europeia, pelo contrário, a União Europeia consegue, tem o dom de enviar esse dinheiro todo para o mundo todo, porque também o pode imprimir à vontade. Essa impressão terá como consequência uma inflação que nós acabaremos por pagar, seja pelo aumento dos preços, seja agora pela justificada por eles, pela senhora Lagarde, subida das taxas de juros para combater a mesma inflação. É um sistema que se joga a si próprio, que se nos usa a nós como peões, para alimentar os interesses do costume. Foi como disse o Gonçalo, é uma lavandaria, é uma autêntica lavandaria, elitista, opaca, e baseada em burocratas, que na verdade são não eleitos, porque nós elegemos os deputados do Parlamento Europeu com um poder limitadíssimo e, sobretudo, parecem seguir todos a mesma cartilha. E enquanto erudimos as soberanias nacionais, alimentamos o monstro. No fundo, a União Europeia foi centralizar a corrupção. Acabou por ser esse o... Todos os países tinham as suas corrupçõezinhas, acabamos por centralizá-las numa mega lavandaria.
Olha, eu depois do Gonçalo e do Diogo e deste pessimismo, Vítor, eu espero que tu percebas a responsabilidade que tens, foi para isso que te chamamos. Eu queria terminar em grande, queria terminar com uma mensagem positiva. Eu ia sugerir a ideia de, e se criássemos uma guerra civil cá no Burgo, uma coisa leve, bem à nossa maneira, hein? Que dizes? Achas possível que a União Europeia possa patrocinar uma guerrinha aqui à beira-mar?
Epá, eu acho que não devia...
Um Porto de Lisboa, deem-me um Porto de Lisboa que eu pego já... Eu vou mais longe.
Eu acho que não devíamos dar ideias, porque o senhor António, o doutor António Costa e o doutor Pedro Sanches podiam aproveitar isso e ganhar uns valentes bilhões, não é? Milhares, já nem falo em milhares de milhões. Convenciam que íamos ter um combate tremendo por Olivença. Primeiro, pelo Couto Misto, a sua esqueta, o papel do Couto Misto, ali por Almodóvar, por outras regiões, como é que se chama, Alcoutim, peço desculpa, que eu estava a confundir, são lugares estrategicamente importantes para os dois países, até as desertas como, e as Canárias, podíamos fazer isso? E se nós fizéssemos isso? Epá, e se não pudéssemos fazer uma guerra? Podíamos fazer uma pandemia, algo que nunca ninguém pensou.
Boa, só na Península Ibérica.
Uma península, exatamente, carrapatos do Porco Preto. E portanto, ia aí sacar, isolarmos-nos aqui, que nos enfiassem com umas centenas de milhares de milhões e continuávamos a curtir tapas do outro lado da fronteira, porque eu agora estou aqui deste lado, ou uns belos bacalhaus todos os dias.
Mas sabes que em caso de guerra íamos ter que convencer a Europa de que se o Sánchez conquistasse Portugal só ia acabar na Rússia.
Epá. Pois, fazíamos ao contrário, éramos nós que íamos, pelo dinheiro, o Sánchez pelo dinheiro e pelo poder faz qualquer coisa, tal como António Costa, porque eles não têm
problemas. Mas a respeito do dinheiro que nós, que a Europa gasta indiscriminadamente, o que é que tu tens a acrescentar?
Bem, tal como o Gonçalo, eu fui um europeísta convicto desde o início, eu adorava o conceito da União Europeia, hoje não sou, acho que é um absurdo o que se faz. No caso de Portugal, nós continuamos a ter fundos, eu não percebo como é que um país que sempre recebeu fundos, que aumentou a sua dívida desde 2000 e tal coisa, 4 vezes, quer dizer, nós passámos de 60 mil milhões de dívida para 280 mil milhões, com fundos europeus todos os anos. Eu não consigo entender. Acho um absurdo que estes países não se desenvolvem, acho que a Europa está cada vez mais monocórdica, continua a defender as mesmas coisas e tem demasiado poder em Bruxelas e em Estrasburgo. Infelizmente, acho que a Comissão Europeia hoje é um polvo, é um cancro dentro da Europa, e que impõe, está a tentar impor as agendas de 2030, está a tentar impor as cidades de 15 minutos e todas esse tipo de coisas. Nós não vemos muito bem aqui em Portugal, porque o Costa consegue manipular as coisas, trazer as políticas de Bruxelas para cá, mas impô-las de uma maneira, porque o português também não pensa muito, mas tu vês, por exemplo, em Espanha há muita discussão, por exemplo, com a destruição de barragens, com o aumento enorme de geradores eólicos, de áreas de fotovoltaicas, que não têm retorno económico, é impossível ter aquele retorno económico, mas isto são políticas de Bruxelas e que os países cada vez têm menos poder de decisão, porque se prostituem, esta é a palavra, porque se prostituem ao dinheiro de Bruxelas. E é o que é. Cada vez menos não sabemos para onde vamos, não temos uma estratégia, as nossas dívida pública dizem que diminui, mas a verdade é que continua a subir. E os milhões vêm para projetos do PPR, que nós não, ou PRR, peço desculpa, em que grande parte é para fazer funcionar o Estado, não é para fazer funcionar o país. E isto é um sistema que eu não acredito que vá ter muito sucesso durante muitos anos, infelizmente. Ou felizmente.
Eu ficava só com esta ideia, falámos em prostituição, pronto, para acabarmos em beleza, portanto, ainda bem que o Vítor foi convidado para terminar desta forma. Não, antes de irmos embora, então, vamos só fazer aqui um brinde a qualquer coisa. Eu começaria, claro. começaria por ti, Diogo, a quem é que tu vais brindar esta semana?
Sim, o meu brinde, hoje, como temos o Vítor connosco, eu queria brindar com um vinho. Mas eu não percebo nada de vinhos, aliás, como ninguém. Há dois tipos de pessoas, há as pessoas que percebem de vinhos e as pessoas que fingem que percebem de vinhos, que é o caso do Vítor. E no meu caso, eu vou escolher, já que não tenho um vinho, vou escolher uma bebida que eu tenho profunda aversão, porque tive uma ressaca tal proveniente dessa bebida que nunca mais a posso ver à frente. E,
água.
Portanto, parece-me.
Como é que tiveste uma ressaca com água?
Que é favaios. A própria. Pronunciar a palavra dá-me vómitos, foi o nível da ressaca. E portanto, parece-me uma bebida indicada para brindar ao Medina. O Medina, responsável pelo Orçamento de Estado, no qual constam, segundo consegui ver, 426 milhões de euros para a luta pela igualdade de género. 426 milhões de euros. Eu conheço um empreiteiro que me faz isto por 400, portanto, eu acho isto um roubo.
Muito bem. Bem, então neste caso fico eu agora, então vou brindar, fica o meu brinde então já no ar, eu vou brindar com uma grade de stouts à admissão do senhor da Web Summit, eu nem me lembro agora do nome dele, não importa.
É o Paddy.
É o Paddy.
Marcelo, where are you, Paddy? Agora é que ele pode perguntar, where are you?
Paddy. Pronto, então vai aqui mas eu não é só com um copo de stout, não, é mesmo com uma grade cheia de stouts à admissão do senhor da Web Summit. Gonçalo, quem é o teu brinde?
Bem, eu tinha um brinde preparado, mas eu mudei antes de gravar este episódio e eu quero dedicar o meu drink e ofereço um copo com lexívia ao António Guterres para que ele desinfete aquela boca porca que disse que os ataques do Hamas a Israel, ele disse, não aconteceram do nada, legitimando com isso a morte, a tortura, a violação e raptos a que os israelitas foram sujeitos. Se o tal lobby judaico existir, aquele que dizem as teorias da conspiração, que sirva para expurgar esse animal e que ele saia pela porta pequena, não só por isto, mas que pelo menos isto seja o sweet end que ele merece, um copo de lexívia para ele.
Uhum. Vítor, e o teu brinde então para terminarmos o programa?
Bom, o meu brinde é, como tu disseste, eu sou um amante de vinhos, é com um dos vinhos que mais me surpreendeu e é um brinde a António Costa, é com um vinho lindíssimo do Alentejo, com a casta Castelão e que tem um belíssimo nome, Sem Vergonha.
Muito bem, fica aqui.
Bebam, recomendo, para o próximo Natal comprem, é da senhora Susana Esteban, que é da Galega.
Já estivemos a falar melhor, Vítor. Deixa-me aqui terminar o programa e para toda a gente ouvir, que já estivemos a falar melhor. Eu fiquei com a ideia de que o Pai Natal, Vítor, que era capaz de ser generoso para os homens do fraco. Bem,
eu estava a falar dos ouvintes, não é? Eu estava a falar dos ouvintes. Pô, farei questão de um presente de Natal.
Ok, muito bem. Muito bem, obrigado, Vítor, obrigado,
obrigado
pela tua presença. Chegamos ao fim deste episódio, não se esqueçam que estamos em tudo que é plataforma e em tudo que é rede social e apareçam por lá, digam qualquer coisa. Nós adoramos mensagens, seja a dizer bem, seja a dizer mal. Bem, a dizer mal não gostámos tanto, mas ok, nós defendemos a liberdade de expressão, portanto estejam à vontade para dizer mal também, principalmente do Gonçalo e do Diogo, eles adoram essas coisas. Não se esqueçam também que os Homens do Fraco são patrocinados pela Prozis e com o código Homens do Fraco recebem um desconto direto de 10%, o link está disponível na descrição deste episódio. Também temos descontos na Woke, para quem gosta de livros, esses marados. Acho que a Prozis ainda não tem livros, se calhar também vai ter, mas para já vão à Woke, que a Woke dá bons descontos. Aproveitem todos estes descontos e ajudem-nos a cobrar, é muito fácil, visitem www.homensdofraco.com e de lá têm acesso a tudo, às nossas portas para entrada em tudo que é rede social, aos podcasts, a estas promoções todas. Obrigado a todos por estarem desse lado.
Nós voltamos para a semana com os habituais Diogo Hofbauer e Gonçalo Galvão Gomes e mais um convidado ou convidada. Resta-me agradecer mais uma vez a disponibilidade do Vítor. Vítor, foi um privilégio, muito obrigado por teres visitado a garagem dos Homens do Frac. Uma boa semana para todos, beijinhos, abraços, até para a semana.
Adiós.
Para a semana.